Amadas, que bênção estarmos juntas novamente. Como é bom estar com vocês. Eu sei que nós estamos longe, mas ao mesmo tempo bem pertinho. E eu sei que Deus tem cuidado de você, querida. Não tenho dúvida disso. E eu tenho certeza também que não só nessa área financeira. Deus tem cuidado da tua vida, da tua família, de todas as áreas. Porque você é dele, amém? Então eu quero muito te abençoar. Eu quero muito declarar essa palavra de bênção sobre a sua vida. Que você é preciosa demais para o Senhor. E que tudo aquilo que Deus tem reservado na tua vida, em nome de Jesus, você vai receber da parte do Pai. Sabe o que você vai viver? Você não vai pedir emprestado, mas você vai ter para dar a muitas pessoas em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Quero te agradecer pelas suas famílias. Quero te agradecer porque elas confiam no Senhor e elas continuam, Pai amado, entregando ao Senhor uma pequena parte do seu dízimo, as suas ofertas. Obrigada, bondoso Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênção sem medida sobre a sua vida. Senhor, abençoa os negócios das tuas filhas, Pai. Abençoa, Senhor, o emprego delas, Pai. Aquelas que necessitam, apresenta-lhes o nome, Senhor. O nome de cada uma delas, abre uma porta que elas possam ser chamadas essa semana ainda a trabalhar, Senhor. Dá criatividade, dons e talentos, Senhor amado. Que elas possam, Senhor, no tempo chamado hoje, Senhor, serem despertadas para coisas novas da vida delas. Que elas possam saber, Pai amado, que o Senhor, o doce Espírito Santo, as guiando, Senhor, tenho certeza que coisas novas virão. Que a bênção do Senhor já está sobre elas e será derramada todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amadas, eu gostaria muito hoje de te convidar para esse tema tão especial, aonde eu gostaria que você fizesse uma escolha. Eu queria muito que você escolhesse ser ministra da graça de Deus. É isso mesmo. Aquela que carrega a graça de Deus. E que não somente carrega, mas ela espalha, ela derrama sobre a vida de outros. E a palavra que nós vamos compartilhar está aqui. Em Gênesis capítulo 50, no verso 16 e 17, diz assim. E não então mandaram irmãos de José... Acorda tudo, gente. Me atrapalhei inteira aqui. Vamos lá. Jesus do céu. Vamos lá. Amadas, eu quero compartilhar com vocês hoje algo que mexeu muito no meu coração. Eu quero te pedir para fazer uma escolha. E a melhor escolha, sabe qual é? É ser ministra da graça de Deus. Isso mesmo. Aquela que está cheia da graça de Deus e que vai ministrar sobre outros essa graça bendita. E nós veremos aqui, através da história de José, que muito bem vocês conhecem. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 50, no verso 16 e 17. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Fecha os teus olhos. Pai, esta é a tua palavra. E está escrito que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou. Senhor, sabemos, Deus, que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa verdade agora, Senhor. E sabemos, Deus, que muitas delas precisam entender o que vem a ser essa graça. Esse favor imerecido. Que o Senhor ministre ao nosso espírito esta verdade e que hoje seja um dia, Pai amado, de cura, um dia de libertação, porque libertação é pão para os filhos, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus Cristo, essa graça do Senhor, Pai amado, que já foi derramada sobre nós, que cada dia mais nós possamos ser aquelas que vai levar, Pai. Aquelas ministras do Senhor que vão derramar sobre a vida de outros essa graça, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, que essa palavra frutifique e dê fruto que permanece. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aqui nós vimos que a palavra de Deus diz que José chorou. Eu quero lembrar um pouquinho dessa história, talvez você conheça também, mas como nós cremos que a palavra de Deus se renova a cada manhã, diz aqui que José, ele era o primeiro ministro do Egito, o segundo na cadeia de comando do reino, um homem poderoso e respeitado, o principal colaborador de Faraó. Esse homem estava em prantos. Sabe por quê? Porque esse homem era homem como todo homem. Um homem que tinha uma alma. Um homem que também sofria. Um homem que também tinha dores. Um homem que se decepcionava. Um homem que se alegrava. Mas um homem também que chorava. E eu queria que você, mulher, mesmo ele sendo homem, quantas coisas que ele vai nos ensinar que nós podemos aprender com José? A primeira pergunta que talvez você esteja fazendo é, por quê? Por que que José estava em prantos? Qual o motivo? Se ele era tudo isso aqui, primeiro-ministro do Egito, segundo na cadeia de comando do reino, um homem poderoso, respeitado, que história é essa? Por que que ele precisava chorar? Se havia alguém que podia se sentir feliz e realizado naquela fase da vida, essa pessoa era José. Engraçado, né? Nós temos um olhar, às vezes, assim, dizer, poxa, mas aquela pessoa tem tudo, tem o carro do ano, tem a casa, família bonita, ó, todo mundo bonitinho, coloca a roupinha bonitinha, todo mundo... Que história é essa? Por que motivo chorar? Eles não têm motivo para chorar. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que nós não devemos julgar ninguém. A dor do outro, para você, talvez ela seja pequena, mas para o outro é como um gigante. Então vamos aprender já aqui. Eu quero recapitular um pouquinho dessa história de José. Ainda em Israel, vivendo com a sua família, ele atravessou um período tenebroso quando ele sofreu perseguições e humilhações em consequência do ódio e dos ciúmes dos seus irmãos. Isso mesmo, dos irmãos de sangue de José. Por isso o venderam como escravo. O quê? Vender um irmão como escravo? Para que deixasse de representar a ameaça que imaginavam. Hoje foi tão interessante, eu estive no telefone atendendo uma pessoa, e essa pessoa está sofrendo tanto, tanto, a sua dor é tão... Eu pude sentir a dor dessa pessoa, porque uma amiga tão querida, que ela sempre viu tantas coisas boas e sempre estiveram juntas, essa amiga... começou a se sentir ameaçada por essa outra amiga. Essa outra amiga disse assim, eu não fiz nada. Eu apenas trabalho com ela, inclusive ela está acima de mim. Mas ela tem tantos ciúmes, tanto ódio. E nós sabemos muito bem que isso é obra da carne. Se no teu coração existe ciúme, querida, se existe inveja, em nome de Jesus, nesta noite, que você possa pedir, Senhor, tira de mim isso, me ajuda a vencer esses ciúmes, me ajuda a vencer, Senhor, essa inveja, porque aonde você vai parar com isso? Aqui nós estamos falando de uma família onde os irmãos não suportavam que José era, entre aspas, eles diziam assim, o queridinho do papai. Como que irmãos de sangue, ou como que irmãos em Cristo, nós podemos maquinar o mal contra alguém? Independente se são irmãos em Cristo ou irmãos de sangue, nós não podemos maquinar o mal contra o outro. E essa família aqui, essa história, que se você ler com toda atenção, você vai ver que esses irmãos tinham inveja de José. José compartilhava os sonhos que Deus dava a ele. Como é triste, às vezes, as pessoas se sentirem ameaçadas por você ser apenas quem você é. Você sabia disso? Assim como você é, muitos se sentem ameaçados. E muitos começam a planejar o mal. Mas, ministras da graça de Deus não devolvem o mal com o mal. Não. Nós vamos aprender com José. Como que nós devemos pagar o mal? Com o bem. É com o bem. Mas como que nós podemos perdoar os irmãos que venderam o seu próprio irmão? Isso é imperdoável. Talvez você diga isso com as suas dores. Talvez você diga assim, como que eu posso perdoar a minha irmã que na hora que eu mais precisei, ela me abandonou? Como que eu posso perdoar o meu irmão que tinha uma empresa comigo e me roubou, me traiu? Como que eu posso perdoar o meu esposo, o meu namorado que me traiu por outra? Ou por outro? Como é que eu posso perdoar líderes, pessoas que me fizeram tanto mal e disseram que era de Cristo? Hoje você tem uma resposta. Pela graça. Pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou, amadas. A graça de Deus é de Deus, não é nossa. E ela nos alcançou, nos tirou lá daquele lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, essa graça. Mas vamos continuar aqui. No Egito, servindo como escravo, em casa de um oficial do faraó, o comandante da guarda, ele foi encarcerado, apesar de inocente. Sabe por quê? Porque José foi tentado ali pela mulher de Potifar. Ela o seduziu, mas ele não caiu na sedução. Mas ela pegou o pedaço da sua roupa e disse assim: olha, esse homem que você colocou aqui de confiança aqui dentro de casa, este homem aqui, ele quis me seduzir. Ele quis fazer amor comigo. Existe muita maldade, sim. Nem tudo que parece é. Exatamente isso. Inocente, mas ele foi encarcerado. Talvez você esteja separada da tua família por brigas da família, que você não tem nada a ver com isso. As suas palavras foram distorcidas, alguma coisa aconteceu e impediu que você vivesse junto com essa família, que os seus filhos conhecessem os priminhos, as priminhas, o tio, a tia. Mas a graça de Deus é suficiente. A graça do Senhor nos basta. É suficiente para hoje barreiras serem caídas, destronadas. O diabo não te roubar mais. Você ser trazida novamente para o lugar que Deus tem para você. Aqui disse, ele foi preso como inocente. Ele foi simplesmente vendido pelos irmãos. Depois, ele foi preso como inocente. E em meio à escura aflição a que estava sendo submetido, brilhou uma luz divina, libertadora. E a época da tranquilidade, da bonança chegou. Porque chega. A época da bonança vai chegar na tua vida também. E a diferença que está, eu não estou lendo toda a palavra, porque é muita coisa da história de José, mas se você pegar, em todo o tempo diz assim: e o Senhor era com José. A diferença é muito grande, amados. Quando o Senhor ele tem liberdade na tua vida e as pessoas veem que o Senhor é com você, tudo muda. Muda a tua história. Mas o Senhor permitiu que ele fosse encarcerado? O Senhor permitiu que ele fosse preso, que ele fosse vendido? Ele disse que nós passaríamos por aflições. Mas eu quero dizer, tudo tem um plano e um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Na hora que a gente está passando por tudo isso, a gente não consegue entender. Porque tem um lugar separado para você, que Deus vai te levar. Mas para chegar até esse lugar, para subir até esse patamar, você vai passar por muitas aflições, muitas dificuldades. Mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu. Você também vai vencer. Tenha certeza que Deus não erra nos planos que Ele tem na tua vida e na minha vida. Quando estiver muito difícil, lembra que o Senhor é com você. Não desista. Não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Mas creia que a palavra é de Deus. Creia que a graça de Deus está sobre a tua vida. E que mediante essa graça você vai vencer todas as dificuldades que você encontrou aqui. Vamos continuar. José, aí chegou o tempo da bonança, né? José se tornou a segunda maior autoridade do Egito. Quem é que diria, gente? Quem é que diria que esse homem que foi vendido, esse homem que foi preso, esse homem chegaria a ser a segunda autoridade do Egito? Você vai entender tudo daqui a pouquinho. E aí, quando José chegou, ele teria toda a oportunidade de fazer muitas coisas. A nossa vida é feita de escolhas. E eu quero dizer uma coisa para você, eu desejo de todo o coração que eu e você Que nós escolhemos sempre viver uma vida pautada pela palavra de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque desde a hora que a gente acorda, nós vamos precisar escolher. Trazer a glória do Pai nesse dia ou não. Um dia de cada vez. Mas sempre nós vamos ter o direito a escolher. E aqui José, quando ele se torna essa segunda maior autoridade do Egito, nós vamos ver também que ele mandou buscar de Canaã o seu pai e os seus irmãos. Durante 17 anos, apenas José viveu com Jacó, com o seu pai. Ele viveu juntinho dele. E quando ele está lá no Egito, ele lembra dessa família. Primeiro eles aparecem, os irmãos, mas não sabia que José estava ali e nem que José era autoridade. Não sabia nem se José estava vivo. Talvez familiares seus nem perguntem a seu respeito. Mas hoje você sabe muito bem que a graça do Senhor está sobre você e que Deus vai te usar como ministra da graça de Deus. Deus vai te usar como ministra da graça de Deus. Você vai ministrar graça sobre a vida daqueles que te ofenderam, que te colocaram para fora. Mulher, Deus está me falando agora. Você que foi rejeitada pelos seus pais quando você engravidou antes do casamento. Quando te colocaram de fora, quando a família te desprezou. Hoje é o dia aonde o Senhor preparou um banquete para você, querida. Aonde Deus vai sarar a tua ferida. Aonde Deus vai te curar e vai mudar a tua história. Você vai ser a ministra da graça de Deus para abençoar esse pai ou essa mãe, se eles estiverem vivos. Para abençoar esses tios que desprezaram, amigos que não estiveram com você, se prepara, porque essa palavra é para você, para mudar a tua história, para você experimentar o que é graça. A graça não para só em nós, a graça ela vem e aqui ela fica e daqui ela vai para o outro. Eu recebo, passa por mim e eu derramo sobre o outro. Isso é graça de Deus, isso é ser ministra da graça de Deus. A graça de Deus, ela vem para libertar os cativos. Aleluia. Eu quero que você, eu estou contando pedaços da história para você entender. Eu comecei dizendo que José chorou. Porque ele ouviu o que o pai disse a seu respeito antes de morrer. Então Jacó, ele faleceu e logo após o funeral, um fato entristeceu demasiadamente a José. Ele ficou tão perturbado que ele não conseguiu esconder o seu choro. Está escrito isso em Gênesis 50, 17. Note que antes de mencionar o pedido de Jacó, esses irmãos referiram-se a José, ao patriarca, como antes de morrer o teu pai. O teu pai. Não era pai deles? Atenção. Aparentemente, eles julgavam-se indignos de serem irmãos do primeiro ministro egípcio. Jacó vivera 17 anos junto a José, mas desconfiava de que José não perdoara os irmãos, pois o recado foi esse: peço-lhe que perdoe os erros e pecado dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Sabe o que mais entristeceu realmente José? Quando ele ouviu este recado do pai. Porque o pai viveu com José 17 anos, mas não conhecia o coração de José. O pai achava que ele não conseguiria perdoar por causa do tamanho do pecado. Talvez você também ache que Deus não é capaz de te perdoar. Porque você já fez coisas horríveis demais nessa vida. Mas eu quero dizer para você, querida, que Deus diz, se você se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo pecado. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus. Mas você precisa se perdoar também. Às vezes você se sente exatamente como esses irmãos. Nós fizemos coisas tão terríveis, como pode você me perdoar? Mas uma mulher cheia da graça de Deus, ela não consegue mais privar as pessoas de usufruírem dessa graça bendita. Uma mulher cheia da graça de Deus, onde o Espírito Santo de Deus direciona a sua vida, ela é ministra da graça, ela leva essa graça para outros. Ela não anda mais pela sua dor, ela foi curada, ela foi liberta daquele cativeiro. Hoje eu tenho certeza que nesta noite o Senhor quer te libertar de todo cativeiro, tudo que te aprisiona de viver a vida abundante. Sabe, aqui é um caso de família, talvez o seu caso também seja de família. Talvez você não consiga liberar perdão para aqueles abusadores, aqueles que abusaram da tua vida, aqueles que te tocaram, tocaram no seu corpo, trouxeram marcas terríveis na tua vida, que você não gosta de falar sobre isso, mas é necessário, só é curado aquele que expõe a sua ferida. E nós estamos falando nessa noite sobre uma graça bendita que tem o poder de sarar a tua memória, que tem o poder de sarar a tua alma, que te liberta desse cativeiro para você viver uma vida, você se casar ou você já casada, conseguir fazer amor com o seu marido, entregando para ele a sua vida, porque o teu corpo não é teu, é dele, o corpo dele não é dele, é seu. Mas você diz, quando eu vou, entrego, ali vem toda a imagem, todas as cenas, eu odeio os homens. Eu quero te dizer que a graça de Deus hoje te cura. E que você vai conseguir perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te abusou, abusou sexualmente, abusou através de palavras também, te ofendeu. É a graça. E essa graça foi derramada aqui nesta noite. Essa graça está sobre nós nesta noite. Essa graça o Senhor liberou para você viver. Viver essa palavra de ser uma ministra. Aquela que foi consolada, consolará outros. Aquela que foi curada será um instrumento nas mãos do Pai para curar a outros que estão precisando. Essa graça bendita. Essa graça bendita. Quem era este homem? José. Que história é essa de chamar a família para perto agora que ele teria a oportunidade de destruir essa família? Canaã estava passando uma fome miserável, não tinha nada para comer. Por isso que eles foram lá até o Egito. Canaã, Israel, gente, desculpa. Eles foram até o Egito e lá estava esse ministro que teve uma clareza de Deus para guardar alimento ali durante 7 anos. Ele tinha o poder de falar assim, todos vocês, vou colocar todo mundo aqui no banco. Dia após dia, vocês vão sair do lugar não, e não vai comer nada. Até eu ver vocês os ossos secando, pensou? Ele podia fazer o que ele quisesse. Cortar os dedinhos, a linguinha, pedacinhos. Mas não, ele era um ministro da graça de Deus. José era cheio da graça de Deus. Se você ler toda a história, dizia assim, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, o Senhor era com ele na prisão. Lá chegava José, e ó, a luz vinha. E aí daqui a pouco aquele homem, o chefe lá da prisão, falava, José, eu confio em você, tó, todas as chaves aqui. Aonde José estava, a graça de Deus era com ele. Ele era especial. Você é especial, querida. Você não é mais uma mulher, você é uma filha amada de um pai que quer te sarar, de um pai que quer resgatar a tua história, um pai que quer mudar a tua vida, um pai que disse assim, acabou essa maldição, não vai mais perpetuar na vida dos teus filhos, não vai mais acabar, acabou por aqui, divórcio em todos da sua família, no seu não. Acabou a história por aqui. Você, querida, você que está solteira, você talvez olhe para o casamento dos seus pais, ou você nem conheceu o seu pai, e você diz assim, eu não vou me casar. Porque olha isso. Não, querida. A graça está sobre você. Você é ministra da graça de Deus. Escolha viver essa graça bendita. Esse favor imerecido. Escolha perdoar os ofensores. Escolha perdoar o seu pai que abandonou a sua mãe, que nunca te procurou. Escolha perdoar aqueles que te desprezaram, te rejeitaram. Aqueles que estão te humilhando hoje. Aqueles profissionais onde você está trabalhando, aqueles que maquinaram o mal contra você, que colocaram reuniões, prepararam um banquete lá, aquele banquete do inferno, e que te humilharam, que te colocaram para fora. Escolha você ser livre hoje, livre de tudo aquilo que te impede de viver a vida bendita do Senhor na tua vida. Escolha isso. Então, vamos ver mais o que tem aqui. Oh, aleluia. Vamos lá. Então, eu voltando de novo, aqui o pai deixou um recado. Peço-lhe que perdoe os erros e pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. O pai já sabia de tudo. Talvez você tenha um caso na família onde a sua mãe fez exatamente como Jacó. Filha, vem aqui, perdoa a tua irmã. ela fez isso, roubou o seu namorado, filha. Ah, mas vocês eram jovens e você ficou triste. Talvez você tenha que perdoar a tua mãe, porque ela sabia que o teu tio estava abusando de você, ou que tinha alguém abusando de você, ela não fez nada. Talvez você tenha que perdoar a tua mãe e teu pai, porque você contou para eles que o seu avô, que alguém que você foi deixado ali na casa enquanto eles iam para algum lugar, que abusou de você e eles não fizeram nada. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando nesse lugar. Eu não tenho dúvida, porque cada palavra que é preparada pelo Espírito, e o Espírito nos revela qual é o alimento que Ele quer te alimentar, e Ele diz claramente isso, é uma noite de cura, e aqui diz que José, ele chorou, presta atenção, fala comigo assim onde você está, a desconfiança, ela projeta uma barreira entre duas pessoas que se amam e se respeitam. A desconfiança, amados, é uma das piores coisas. Ela projeta uma barreira, você não consegue mais. Você pode até conversar com a pessoa, mas você não consegue mais ter a comunhão, porque você não confia mais nela. Os irmãos de José, eles planejaram tudo cuidadosamente. E aqui, nesse momento, eles demonstraram, sabe o quê? Humildade. Quando não foram pessoalmente entregar a mensagem que o Jacó, o pai, deixara para José. O que eles fizeram? Eles enviaram ao mensageiro como costume da época, em relação a uma destacada autoridade. Ou seja, eles disseram assim, como nós não somos irmãos de José, porque eles disseram assim, é o teu pai. Então nós vamos fazer como todo mundo faz, vamos chamar o mensageiro e o mensageiro vai levar esta mensagem à autoridade. Olha que humilde que eles foram. Gênesis 50, 18, 20 diz assim, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Vocês perceberam que a pessoa, quando ela reconhece, cai a ficha, ou quando ela precisa de você, ela vem e se humilha, olha, eu faço qualquer coisa por você, mas por favor me ajuda. Principalmente quando você cresceu e aquela pessoa que te ofendeu está lá embaixo, ela vem e fala, eu faço qualquer coisa, mas faz isso para mim e faz isso por mim. Ele falou assim, olha, eu me coloco como escravo, nós somos escravos teus, José. Mas quando uma mulher está cheia da graça de Deus, ela não faz mais nada como ela gostaria de fazer. É lindo demais, é a sua alma, ela está crucificada na cruz de Cristo. E aqui o Senhor, Ele é dono da tua vida, está no centro. Então a tua alma, aquieta-te alma, cala-te alma. Você não vai fazer mais nada assim. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José foi escolhido para pagar um preço. Deus deu ao José o dom da interpretação de sonhos. José, quando ele consegue interpretar os sonhos ali de Faraó, ele conquista o coração de Faraó. E diz que não só de Faraó, ele foi respeitado em todo lugar. E aqui é interessante quando José, ele reconhece Deus. Percebe? Eu estou no lugar de Deus, querida. Aprenda uma coisa. A palavra de Deus diz isso. Tudo que nós semearmos, certamente nós colheremos. Sabe aonde? Aqui. Não é lá no céu, não. É aqui. A outra coisa, deixa Deus fazer justiça. Ele é muito bom nisso. Não põe a mão, não. Entrega para o papai. E aqui diz também, no verso 21, não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. Isso é graça. Como assim? Meus irmãos me venderam, fui preso, passei por tantas aflições. Aonde que eu vou encontrar aqui na minha alma algo que me faça olhar para eles com misericórdia e compaixão? É a graça de Deus, amados. É o favor imerecido. Ele diz assim, olha, não se preocupa. Tipo assim, vocês não me conhecem. mas eu sou José. O Senhor é comigo. Eu não vou cuidar só de vocês, eu vou cuidar dos filhos de vocês. Quer dizer, a graça, ela não para em mim. Ela é derramada no outro, que também vai para o outro. Porque eu sou portadora da graça. Aonde eu estou, não sei se você percebe, mas aonde a gente vai, a graça está conosco, a presença de Deus está conosco. Aonde a gente anda, ali está a graça de Deus, ali está a presença de Deus. É o favor imerecido. Se eu estou de pé, é porque o Senhor escolheu. É favor imerecido, é graça, é misericórdia de Deus. E aí, José, eu imagino a cara daqueles irmãos, né? Imagina a cara daqueles irmãos. E aí, José fala aqui. Bom, já li o verso 21. Presta atenção aqui. Este fato é uma das mais belas narrativas do Antigo Testamento sobre graça. É linda a história, que eu tenho que resumir tudo. É o favor imerecido. Não foi isso que José manifestou? Sim, foi isso. Eles não mereciam nada, mas José derramou. Porque José era cheio da graça. Eu quero falar nessa noite, você é cheia da graça de Deus. Você pode derramar. Aqueles que fizeram tudo isso para você hoje, você pode escolher derramar da graça de Deus e perdoar cada um deles e crer que esse Deus está te curando nesta noite. Esse Deus liberou essa palavra de cura, essa palavra de libertação, porque libertação, amados, é pão dos filhos de Deus. Todo mundo acha que libertação é só quando o demônio sai do corpo da pessoa. Tem muitos de nós, muitas situações que a gente fica cativa em várias situações da nossa vida que a gente precisa ser liberta. E aí a palavra de Deus, ela é poder para nos libertar desse cativeiro. Deus trouxe essa revelação hoje para quê? Para te libertar, porque o diabo roubou. Talvez o diabo tenha roubado o teu período todinho que você, não sei da idade que você viveu esses dramas da sua vida, esses dramas que eu citei, mas talvez você esteja longe da sua família, longe de pessoas queridas, que foi tudo roubado. Talvez você foi exatamente caluniado, você não tem nada a ver com isso, mas é a graça, amado. Se essas pessoas chegarem até você, verdadeiramente estenda as mãos, porque a graça de Deus está com você. E se Deus disser a você, vamos, vá até elas, mande uma mensagem, ligue para elas, diga que você já liberou perdão, faça. Porque a graça de Deus está sobre você. E se prepara, porque você está subindo mais um degrau na tua vida de intimidade com o Pai. Você não é mais aquela menininha que pensava como menininha. Agora você é uma filha que amadureceu. Uma filha que sabe quem é o teu pai. E você sabe que essa graça foi derramada sobre a tua vida. Para você fazer o que com ela? Você viver essa graça. E você derramar dessa graça sobre a vida de outros, amados. Não é por nós não somos tão bons. Mas Ele que habita em nós, Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Tem um outro homem também em Atos, capítulo 6, verso 8, que diz a palavra de Deus, Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus. Oh, aleluia! Estevão não fez nada, gente. O que Estevão fez e escolheu foi pregar o evangelho. E ali ele foi morto com pedradas. O que eu estou querendo te dizer? As ofensas vêm não porque você fez alguma coisa errada, porque a tua pessoa é cheia da graça. E Deus permite para que você seja provada em perdoar os seus ofensores, em derramar dessa graça sobre eles, porque tem um lugar especial para você. Tem um lugar especial para você. Você vai deixar de viver aqui nessa superfície e vai subir mais um degrau de intimidade com o Pai, aonde o Pai vai revelar as coisas do coração dele para sua filha amada, cheia da graça de Deus. É isso que o Pai faz. Quem é que poderia pensar dos irmãos de José? Eles pensaram, José deve estar como escravo. Muitas pessoas pensaram de Jesus, está morto, acabou a história. Eu quero dizer, se prepara. Tem uma nova posição para você. Tem uma nova roupa para você. Tem um anel te esperando. É um revestimento de autoridade que Deus nos dá. Você deixa de ser a ouvinte para ser a praticante da verdade. A autoridade de Deus já foi liberada sobre a tua vida. Vamos lá. Atos 7, 9 e 10 diz assim, os patriarcas, glória a Deus que mudou o lugar aqui, pera só um pouquinho, gente. Diz assim, Atos capítulo 7, 9 e 10. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas, quando vier mas na Bíblia, abre os olhos. É como se fosse uma luzinha assim, ó. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Sabe por quê? Por causa da graça. Por causa da graça de Deus. Você é ministra da graça de Deus. Diga assim, eu sou ministra da graça de Deus. Escolha ser ministra da graça de Deus. Diga comigo assim, eu sou recipiente da graça de Deus. E devo ser também o seu canal. Não é só receber, é levar essa graça para outro. É pôr em prática essa graça bendita. Você me entende? Gente, eu estou maravilhada. Eu estou sentindo tanto poder de Deus aqui. Se eu pudesse falar em línguas, mas não pode. Mas assim, é tanta coisa que Deus está falando aqui. Presta atenção. Você recebe a graça, mas você tem que transmitir essa graça. Você não pode ficar só com a graça para você. Essa graça é para a gente colocar em prática. Para a gente perdoar os ofensores. Para a gente experimentar que outras pessoas serão agraciadas com a graça. Sabe o que é ser agraciada? Vai ser liberta. Vai ser curada. Sabe, só pode fazer isso aquela mulher que já está num outro processo com Deus. Numa vida muito mais profunda com Deus, de intimidade com o Pai. A religiosa não consegue. Ela não consegue entender isso. Ela não consegue compreender isso. 1 Pedro 4,10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É graça. Tudo vem de Deus. É graça de Deus. Cada um exerça o dom que recebeu. Para que? Para servir os outros. É isso. Essa graça não pode parar em nós. Nós temos que servir outras pessoas. E nesta noite Deus está falando especificamente às pessoas que fizeram mal à tua vida. Para você servir. É fácil? Não. É muito difícil. É só no poder do Espírito Santo de Deus. Reconhecendo que eu não consigo. Mas Deus em mim, Ele me ajuda. Eu começo a olhar para Cristo. E eu começo a olhar para a pessoa. E eu vejo a minha miséria. Quem sou eu? Para não perdoar os ofensores. Quem sou eu para parar essa graça em mim e não permitir que outros conheçam essa graça? Para sermos suas ministras, nós devemos nos apropriar dessa graça em cada experiência da nossa vida cristã. Durante 17 anos, os irmãos de José não distinguiram que a graça de Deus lhe era oferecida através do seu irmão. Cada família tem uma história. Sempre tem o primeiro que Deus começa na família a chamar, não é? Aí você pode dizer assim, ah não, na minha casa foi assim, ó, eu nasci, todo mundo já era crente. Então vamos falar a verdade? Vamos falar assim? Talvez a sua casa, todo mundo ia à igreja. Mas quem verdadeiramente nasceu de Deus mesmo? Quem é que coloca essa palavra em prática? Todos da sua casa, se for maravilha, vou ficar muito feliz. Mas observa se teve um que se destacou a viver uma vida diferenciada. Uma vida realmente que alegra o coração do Pai. Uma vida que você vê que a pessoa vive além da religiosidade. Não é só ir à igreja aos domingos, mas ela tem prazer. Você vê ela não apenas orando e nem apenas lendo. A vida dela é um testemunho. Ela é uma testemunha de Cristo. Aqui, essa história diz que José ele se destacava. O Senhor o escolheu e começou a falar com José através de sonhos. E José, ele apenas compartilhava o que ele recebia. Mas ali já começou a despertar essa inveja e tudo mais. Presta atenção. Esta era a razão de viverem amedrontados, desconfiados e envolvidos em desentendimentos até o falecimento de Jacó, seu pai. O quê? Qual que era o motivo de tudo isso, gente? Eles não conseguiam ver que José, ele não queria ser mais do que eles, mas a graça de Deus estava em José. E eles seriam agraciados pela vida de José. Ao invés deles aproveitarem aquela graça, aquela sabedoria que Deus deu a José, eles começaram a fazer o que com o coração? Se encher, se contaminar de ciúmes, de inveja. E isso, um contaminou o coração do outro. Talvez é a hora de você parar. Talvez você que está me ouvindo e na tua família está tendo problemas como esse, e você está do outro lado acreditando em tudo isso, talvez é hoje a hora de você parar, chamar essa pessoa que te chamou para fazer uma aliança com ela e falar: para tudo. Nós estamos pecando. Nós estamos deixando os ciúmes e a inveja tomar conta do nosso coração. Nós estamos pecando contra Deus quando nós falamos do nosso irmão, da nossa irmã. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos agora usufruir dessa graça que está sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Faça isso hoje mesmo. Faça isso hoje mesmo. Se alguém falou para você de um líder, de uma líder, de uma líder de célula, eu não sei de que tipo de espécie, discipulado, eu não sei, de pastor, para agora. Se no teu coração tem inveja, isso não é de Deus, é obra da carne. Gálatas, capítulo 5, no verso 19, lá fala de todos os pecados. E isso é pecado, e o pecado te mantém distante de Deus. E para você voltar para a presença de Deus, você precisa se arrepender e confessar o seu pecado. É hoje, nessa noite, que o Senhor te convida a fazer isso. Vamos continuar. Hebreus 12, 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Vou ler com mais calma. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Acabei de falar isso. Você percebeu que você está começando a irar, a ficar enciumada com outra pessoa, com inveja? Naquele momento ali, vá para a presença do teu Pai. Confesse o teu pecado. Diga para: Senhor, eu não quero mais esse sentimento dentro do meu coração. Senhor, eu não quero estar excluída da tua graça. Eu quero viver a tua graça. Eu quero ser, Pai amado, aquela que leva também a tua graça para outros. O ministério da graça, ele exerce sua função quando ele liberta homens de sua amargura. Quando ele liberta do ódio, do ressentimento e do despeito. Lembre-se, você pode fazer o que a Bíblia diz. Mateus 18, 15. Se eu tenho problema com a minha irmã ou com o meu irmão, eu devo até ele falar assim: as suas atitudes ou a sua pessoa tem me causado inveja, me perdoa. Me ajuda, eu amo você, mas eu não sei por que eu te invejo tanto. Eu não sei por que eu tenho ciúmes de você. Eu vim aqui para confessar o pecado. Eu quero viver também a palavra que diz... lá em, deixa eu ver se eu lembro, acho que é Tiago 5,16, que eu devo procurar e confessar o meu pecado, e ali você vai orar comigo e eu serei curado. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer isso, mas não se exclua da graça de Deus, porque o diabo quer que você esteja excluído da graça de Deus, e Deus quer que você esteja cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Então eu quero que você guarde agora. Para sermos usadas como ministras dessa graça, nós devemos compreender quais são as qualidades inerentes a ela. A primeira, autenticidade. Seja autêntica, seja você. Não seja cópia de alguém. Seja como você é. Aqui diz em Gênesis 37:5: certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Ele apenas contou. Isso é autenticidade. Seja como você é, seja autêntica para você ser uma ministra da graça de Deus. Precisamos ser verdadeiras, aleluia. A segunda característica, humildade. Gênesis 45, 3 a 5 diz assim: quando José, ele demonstra humildade: sou eu, José disse a seus irmãos: o meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Presta atenção. O tempo passou e José entendeu por que Deus permitiu que ele passasse por tudo isso. Olha o que ele diz: foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. O Senhor permitiu que José passasse por tudo aquilo, porque ele tinha um propósito dele estar adiante, à frente deles. José estava na condição agora de dar e não mais de receber. Muitas vezes você passa por situações que você não entende, mas Deus vai colocar você exatamente aonde Ele deseja, se você permanecer nele. Olha que coisa mais linda. A graça de Deus ofereceu oportunidades para demonstrarmos humildade. Aqui José teve a oportunidade de demonstrar humildade. Aleluia. Terceira característica: José era um homem vulnerável. Vulnerável, alguns entendem como melindroso, ou como frágil, como fraco. Mas o que diz a palavra? Gênesis 45, de 1 e 2 diz assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com os seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Presta atenção. Vocês viram que José fez uma coisa aqui? Ele pediu para que todos saíssem, aqueles que não eram envolvidos. Sabe o que significa isso? O teu problema com o teu irmão é você, sou eu, o meu irmão e Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. E diz que ali, José, ele chorou. Mas não foi um choro qualquer. Foi um choro que todo o Egito escutou. Aquele choro que vem das entranhas. A cura de José chegou, amados. Aquele choro que estava aqui preso. Porque eu fico pensando o que ele perguntava: por que vocês fizeram isso comigo? Eu tinha apenas 17 anos, mas com 17 anos ele já incomodava aqueles que eram mais velhos do que ele. Por quê? Porque ele era autêntico. Porque ele falava o que Deus dizia para ele. Por isso eu quero dizer para você, nesta noite, que você fique nua diante de Deus. Que o seu coração seja colocado para fora. Se existem esses pecados que eu estou denunciando, de inveja, de ciúmes, que você coloque para fora. Que você não alimente mais, senão eles vão tomar conta de todo o seu ser, amadas. E você foi chamada para ser a ministra da graça de Deus. Você não foi chamada para ser aquela que guarda ciúmes, que guarda ódio no seu coração, que guarda inveja. Mas você foi chamada para ser aquela que tem para dar a muitos, querida. Você foi chamada para ser curada. Você foi chamada para ser sarada. Você foi chamada para cada dia mais o Pai revelar para você o coração dele. Para isso que Deus te chamou. Estamos terminando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso. E aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu quero dizer para você, a graça de Deus é suficiente para nós. E quando somos fracas, é que somos fortes em Deus. Na nossa fraqueza, realmente, o Senhor vem e aperfeiçoa o seu poder. Aquilo que eu não conseguia olhar para a pessoa, Na minha fraqueza eu não conseguia, mas no poder de Deus eu não só olho, mas eu consigo liberar perdão. Assim como José, ele liberou perdão. E além de liberar perdão, ele cuidou dos irmãos e também dos seus sobrinhos. Essa é a dimensão da graça de Deus. No poder da graça de Deus, nós podemos ir muito além da nossa dor, das nossas feridas, das nossas histórias. À medida que nós experimentamos do refúgio da sua graça, nos tornamos mais capacitadas para libertar outros da escravidão do pecado. Exatamente por causa da graça. O Senhor age no processo da nossa santificação, derramando a sua graça sobre nós. A graça de Deus anula qualquer sentimento de amargura, de raiva, de ressentimentos daqueles que nos rodeiam. Irmãs, nós somos chamadas para nos submetermos diariamente à obra do Espírito Santo. Assim sermos úteis como instrumentos da sua graça. Autenticidade, humildade, vulnerabilidade são as qualidades da graça de Deus que o mundo precisa reconhecer claramente nas nossas vidas. As pessoas precisam ver que nós somos autênticas. As pessoas precisam ver que nós somos humildes. E que nós somos também vulneráveis. E eu quero encerrar aqui com a bênção de Jacó. Antes dele falecer, ele chamou um por um os seus 12 filhos, as 12 tribos. E abençoou um por um. E a bênção de Jacó sobre José foi essa. José é a árvore frutífera. Árvore frutífera junto à fonte. Os seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. O seu arco, porém, permaneceu esticado e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus do seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Gênesis 49, verso 22 a 26. Veja que Jacó reconhece que José estava grudado na videira verdadeira. Quem está grudado na videira verdadeira, amados, pode passar qualquer tempestade. Podem te expor, podem te vender, podem te tratar mal. Aonde você estiver, você vai dar fruto. E o seu fruto, infelizmente, vai incomodar a muitos. Mas continue grudada na videira verdadeira. Seja cheia da graça de Deus. Assim diz que essa oração, o pai, Jacó, reconhece que José, muitos lançavam setas sobre ele. Mas José estava como um arqueiro, sempre com a... Esqueci agora o nome. Com a flecha, com o arqueiro esticado. Ou seja, ele não lançava. Apenas estava pronto. Mas a graça de Deus não permitia que José lançasse setas sobre outros. Eu quero te convidar nesta noite, querida. Você que está ouvindo essa palavra e não conhece esse Deus da graça. Eu quero te convidar nesta noite a entregar a tua vida para esse Deus que é gracioso, esse Deus que é bom, esse Deus que te ajuda a ser essa mulher, a ministra da graça de Deus, para Ele hoje entrar na sua vida, para Ele hoje mudar a tua história, para Ele hoje sarar as feridas da tua alma, para Ele hoje te libertar de tudo aquilo que te foi roubado, para Ele hoje te restituir a tua porção. A tua alegria, o teu renovo, os teus sonhos, a tua história. Vamos agora, junto comigo, você que crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas que por amor a você, Ele ressuscitou, Ele deu a vida por amor a você, morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está no meio de nós. Você que crê verdadeiramente nessa verdade, se você desejar, junto comigo, confessar que hoje, você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador hoje mesmo. você recebe a vida eterna. E a graça de Deus está sobre a sua vida. E você vai conseguir perdoar os que te ofenderam, os que te feriram. E você vai viver o melhor. Sabe qual é o melhor? É dar. É dar. É contribuir. É ser esse recipiente da graça de Deus. Mas também aquela que vai, não só receber, mas que vai levar essa graça a outro. Fecha os teus olhos e ore comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai até o Pai a não ser por Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida e que o Senhor ressuscitou. E hoje eu peço, perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu quero viver uma vida junto contigo, Senhor. Eu quero te receber como meu Salvador, como dono da minha vida, o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida eterna e me faz uma mulher praticante desta verdade. Hoje, eu entrego a minha vida a ti. E te recebo, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Glória a Deus por isso! Você está vendo aqui um telefone? Eu quero que você entre em contato pelo WhatsApp com a Elaine. Que hoje mesmo você diga assim, eu quero viver uma vida com Jesus. Nós temos uma equipe que vai te ajudar. Como viver com Jesus? Tudo está escrito na sua palavra. Assim como um bebezinho que acaba de nascer precisa de ajuda, nós dissemos assim, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos como um bebê. Precisamos de pessoas para nos ajudar, porque nós nascemos de Deus. E nascer de Deus é aprender a palavra de Deus, é viver para Deus. Então nós queremos te ajudar nessa jornada, aonde nós vamos te ensinar a palavra de Deus. Ninguém vai te pedir dinheiro, nada disso. Mas nós queremos que você seja uma filha amada, que desfrute das promessas que o Pai tem para você, amém? Ainda quero orar por você, querida, você que já tem Jesus, mas você que ainda tem feridas na tua alma, você que não conseguia perdoar as pessoas, você que foi tão roubada, eu quero orar por você, porque hoje você, em nome de Jesus, vai escolher ser ministra da graça de Deus, porque a graça de Deus está sobre você. Nesta noite você vai conseguir perdoar os seus ofensores, você vai olhar com compaixão e com misericórdia, e você vai se apropriar do novo lugar que Deus tem para a tua vida, porque é um lugar de bênção, é um lugar onde você vai dar a muitos o que você recebeu, vai ser um lugar onde você vai derramar sobre a vida de outros essa graça bendita. Fecha os teus olhos e olhe comigo assim, Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta noite bendita, pela tua palavra que vem do céu, Senhor, pela história de José que nos ensina, Pai amado. O Senhor era com ele, Senhor, e nós queremos que o Senhor seja conosco, Pai. Nós sabemos que José conseguiu perdoar seus ofensores, Pai amado, seus irmãos, Senhor, pela graça. A tua graça nos basta, Senhor. Que esta noite, Senhor amado, eu venha me apropriar, Senhor, da minha cura. Fala para o teu Pai. Fala para o teu Pai quem hoje você perdoa. Dá um nome. Vai falando o nome de cada uma das pessoas que você hoje está perdoando, que você está lhes libertando desses que você carregava no colo. Vai falando para o teu Pai, porque o teu Pai está te ouvindo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que cada uma das tuas filhinhas possa hoje, Senhor amado, ser livre, completamente livre, para viver a vida que o Senhor tem para cada uma delas. E que elas sejam curadas, Senhor, ministras da graça de Deus. Hoje começa uma nova história. Essa graça não para nelas, mas essa graça vai aonde elas forem, Pai, elas vão derramar da tua graça. Eu as abençoo, Senhor amado, com a tua palavra que diz que a graça do Senhor é suficiente, que a graça nos basta. Que a graça do bondoso Deus e Pai, que o amor do Cristo, Senhor amado Jesus, Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, querida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.